Cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças e pelas audiências. A reunião iniciando às 9 horas e 57 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito à primeira secretária, Thalita Ferraren, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Éder Aguiar Teixeira.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari, presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores colher as assinaturas na lista de chamada. Solicito à primeira secretária que verifique se há número regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo número regimental de vereadores e com a graça de Deus, e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Leandro que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Eis uma verdadeira absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de tuas prescrições e de teus ensinamentos. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 9 horas e 40 minutos do dia 1º de setembro de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Clayton Tomás de Queiroz e secretariada pela vereadora Thalita Helena Ferrari, primeira secretária, realizou-se a 18ª reunião ordinária desta Casa de Leis no exercício de 2020. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Éder Aguiar Teixeira, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Éder Aguiar que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, a primeira secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que, após aprovada por unanimidade, foi assinada pelos vereadores presentes. Foram, então, lidas as correspondências recebidas e expedidas pelos senhores vereadores, bem como o expediente apresentado pelos mesmos. Dada a palavra, manifestou-se o vereador Sérgio Garcia. Não havendo inscritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia, solicitando à primeira secretária que fizesse a leitura dos projetos e pareceres das comissões referentes aos mesmos, sendo os seguintes: Projeto de Lei Ordinária número 20, de 18 de agosto de 2020, que institui a Ouvidoria Geral do Município, unificando as ouvidorias setoriais existentes no município, refogando a Lei número 2.969, de 2010, e da outras providências. E Projeto de Lei Complementar número 7, de 25 de agosto de 2020, de autoria da mesa diretora, que acresce atribuições ao cargo público efetivo de encarregado do setor de cadastro, altera a respectiva remuneração e cria o símbolo correspondente. Questionado sobre manifestações acerca dos referidos projetos, nenhum vereador se manifestou. Colocados em discussão e em votação separadamente, os pareceres e projetos foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton Moraes, Clayton e Thalita Ferrari. Encerradas as manifestações e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 19ª reunião ordinária, que será realizada no dia 15 de outubro, às 9 horas. Reunião encerrada às 10 horas e 9 minutos. A vereadora Thalita Ferrari, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho por este solicitar algumas melhorias que beneficiarão toda a população. Construção de banheiros públicos no Bosque Municipal Nelson Coelho de Araújo, colocação de 2 bebedouros, sendo 1 no Barracão da Feira Livre, na Praça José Cândido de Lima, e outro no Bosque Municipal. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Esse é o ofício 156 de 2020. Ofício 157. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar que Vossa Excelência promova uma campanha de fortalecimento da imunidade com o objetivo de melhorar a saúde da população durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta campanha deverão ser disponibilizados medicamentos que visem melhorar o aumento da resposta imunológica capaz de lidar contra o coronavírus e outras doenças. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Ofício número 158. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar a colocação de redutor de velocidade, quebra-molas, na rua Paraíba, entre as avenidas Minas Gerais e Antônio Policarpo Garcia, e na avenida Uruguai, entre as ruas Nelson Anastácio e Joaquim Cândido Faria, por conta da velocidade que os veículos transitam, para que sejam evitados acidentes. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Correspondências recebidas. Ofício número 718 de 2020. Ao senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal. Assunto: processo SEI 1916-1231-0032-098-2020, dígito 08. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da primeira Promotoria de Justiça, com atuação perante patrimônio público criminal da comarca de Iturama, nos termos do artigo 129, 3 e 6 da Constituição Federal, artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7.347, de 85, artigo 26.1 da Lei 8.625, de 93, 93 e artigo 67, inciso 1º, letra B, da Lei Complementar número 34, de 94, nos autos da notícia de fato número NPMG 03442020.0002451, solicita as seguintes informações. Em relação às despesas públicas referentes aos requerimentos número 17 e 2017, 061 de 2019 e 9 de 2017, todos de lavra do vereador Leandro de Souza Carvalho, encaminhe as respectivas notas de empenho, ato de liquidação e ordem de pagamento. Informe-se a execução do projeto Parlamento Jovem demandou recursos públicos desde a sua adesão pelo Poder Legislativo local. Em caso positivo, indique os valores dispensados e a dotação orçamentária utilizada para o pagamento, bem como se houve efetiva e regular liquidação das despesas referentes com certificação da prestação de serviço ou entrega do produto. Encaminhe cópia do ato informativo que estabelece a criação do cargo de controle interno, bem como estabelece suas atribuições. Instrui para presente cópia do despacho para maiores esclarecimentos. Para cumprimento integral da presente requisição, confere-se o prazo de 20 dias a partir do recebimento deste. A resposta deverá ser encaminhada preferencialmente para o endereço eletrônico pjiturama@mpmg.mp.br ou protocolizada nesta primeira promotoria de justiça de Iturama. Gabriela Stefanello Pires, promotora de justiça. Notícia de fato. MPMG 03442000245-1. Representante: Alexander José Melo Covise, Antônio Soares de Lima e Weaver José Covise. Representado: Leandro de Souza Carvalho e Thalita Helena Ferrari. Descrição do fato. Denúncia dos servidores da Câmara Municipal de Limeira do Oeste acerca de gastos sem autorização legal, perseguições e abusos dos agentes políticos, vereadores, representados. Deliberação administrativa. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de representação formal apresentada por Alexander José Melo Covise, Antônio Soares de Lima e Weaver José Covise, servidores lotados na Câmara Municipal de Limeira do Oeste em face dos vereadores Leandro de Souza Carvalho e Thalita Helena Ferrari, também do mesmo município, em decorrência, em síntese, de possíveis gastos sem autorização legal, perseguições e abusos dos aludidos agentes políticos. Em relação ao representado Leandro de Souza Carvalho, os representantes aduzem que o referido vereador implantou o projeto chamado Parlamento Jovem, intitulado Política do Bem, desde 2017, cujas atividades estão sendo executadas nas dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Alegam, no entanto, que o referido programa é eivado de possíveis irregularidades, as quais, não obstante os esforços conciliatórios dos representantes em saná-las administrativamente, ainda persistem, conforme identificado no memorando número 6, de 28 de fevereiro de 2018, de autoria do administrador de recursos humanos e também representante, senhor Weaver José Covise. Segundo os representantes, o vereador se autonomeou coordenador do projeto, o qual não foi incluído nas atividades orçamentárias municipais ou convênio público para suportar tais despesas. Em relação aos gastos, os noticiantes ainda elencaram requerimentos realizados pelo representado a serem utilizados na execução do projeto, os quais, em tese, não teria sido prestado conta. Ainda neste ponto, os noticiantes relatam que existe ata de reuniões do projeto ou documentos que inexiste. Ata de reuniões do projeto ou documentos das atividades executadas com lista de presentes, bem como é desprovido de autorização de autoridade competente para trabalhar com jovens e adolescentes e não realizou o processo seletivo para o ingresso dos jovens e adolescentes ao programa. Os representantes alegam também que, em vez de corrigirem os vícios, os representados teriam se unido com o propósito de desestabilizar os responsáveis de diversos setores administrativos da Câmara Municipal, mediante ataques e coação política em sessões plenárias e diversos documentos. A título de exemplo de tais atos, os noticiantes transcrevem trechos de falas proferidas pelos representados na sessão legislativa de 19 de abril de 2018, folha 6, as quais, segundo eles, teria como objeto perseguir o setor de controle interno, conduzido pelo representante Antônio Soares de Lima. Justificaram ainda que tal perseguição se deu após o controlador orientar o então presidente do Poder Legislativo a indeferir o requerimento número 18 de 2018, lido na reunião de 19 de abril de 2018. Desde então, a representada Thalita buscou a exoneração do controlador, que exerce cargo em comissão, passando a solicitar a realização de concurso para seu cargo, o que caracterizaria assédio moral trabalhista. Em continuidade, relatam que os representados coagiam política e administrativamente os gestores do Poder Legislativo e do Executivo por meio do projeto, na medida que se utilizavam dos jovens e adolescentes participantes para cobrá-los. Neste ponto, indicam alguns requerimentos realizados pelos representados que confirmariam essa coação política. No que toca à vereadora Thalita Helena Ferrari, os noticiantes reportam inicialmente a respeito de sua personalidade instável e de difícil diálogo, ao ponto de exigir preparação específica do setor de recursos humanos quanto à psicologia trabalhista comportamental para superar as dificuldades. Daí advindas, folha 9 e 10, relatam em seguida questões pessoais da representada. Os representantes relatam que a vereadora, ora representada, coagiu os servidores do Legislativo visando angariar informações privilegiadas de forma irregular, afetando, por exemplo, a servidora comissionada de nome Rosilene, que foi exonerada do cargo com a posse do então novo presidente. Sobre isso, indicaram um fato relacionado à servidora Gislaine, quando a então representada solicitou informações a respeito da aquisição de um móvel para a sala do presidente, filmando a situação e a referida servidora, esta a qual não quis formalizar o ocorrido. Alegam ainda que, diante da briga política, a representada solicitou informações sobre o procurador-chefe e contador-chefe, sendo a resposta apresentada, o que em tese não teria sido aceito por ela. Em relação aos atos de perseguição, citam também a fala realizada durante a sessão plenária de 19 de abril, transcrita às folhas 14, o que reforça em tese seu objetivo de perseguir em dois setores da Câmara Municipal. Segundo os representantes, em razão das agressões verbais, foi elaborado o Memorando Conjunto número 23, datado de 5/10/2018, tentando diminuir os desgastes com sugestões operacionais de conduta do veículo. Relatam também que a referida teria simulado uma ameaça registrada no REDS 2019-01147-4913, dígito 001, pelas razões expostas às folhas 16. Reforçam a tese de perseguição diante de diversas denúncias realizadas pelos representados perante o Ministério Público, às quais sempre atrelam os representantes. Também sustentam que a representada Thalita, na condição de primeira secretária da mesa diretora, procede à leitura na íntegra de documentos dos oriundos do Ministério Público nas sessões plenárias, o que poderia prejudicar terceiros. Ao final, solicitaram que os fatos sejam apurados. É o relatório no essencial. Passa-se a deliberar. Os representantes, servidores do Poder Legislativo, apresentam situações diversas, atrelando-as aos representados, a quais, segundo eles, e em síntese, representam a realização de gastos sem autorização legal, perseguições e abusos no exercício do cargo eletivo de vereadores do município de Limeira do Oeste. O relatório acima, confeccionado, elenca as principais questões trazidas pelos representantes. Após a análise atenta de cada uma, é certo que, em relação a alguns pontos, ainda se mostra necessário a realização de diligências preliminares imprescindíveis à correta compreensão dos fatos, observado, todavia, a delimitação do objeto, como passa a esclarecer. Em relação ao dispêndio de recursos públicos pelo representado Leandro de Souza Carvalho, vereador, passa para a consecução do projeto Parlamento Jovem. Os representantes alegam que tais despesas não dispunham de previsão orçamentária própria e, não obstante, elas ocorreram no ano de 2017 e não foi prestado conta dos atos. Nesse particular, dos documentos apresentados, nota-se que em todas as situações imputadas ao vereador, elencadas as folhas 4 e 5, ele figura como requerente, pressupondo, portanto, o exame de seu pedido pelo agente público competente. Logo, eventual conduta ilegal, a nosso ver, deve ser vista diante do próprio ordenador da despesa, responsável pelo pagamento, que na linha do que se aduz os representantes seria ilegal. Isso, no entanto, não é claro na representação, o que reclama buscar informações preliminares a respeito da legalidade do pagamento responsável e o responsável pela sua autorização. Da mesma forma, verifica-se adequado, ainda neste juízo preliminar, aferir se as despesas relacionadas aos requerimentos número 17 de 2017, 61 de 2019 e 9 de 2017, todos de lavra do representado Leandro, foram devidamente empenhadas, liquidadas e efetivamente pagas. Tais informações são relevantes, já que os representantes noticiaram que não houve prestação de contas, o que, em tese, deveria ter sido devidamente apurado na ocasião da fase de liquidação, que pressupõe a comprovação da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço, nos moldes do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 64. Nesse ponto, é preciso lembrar que dois dos representantes atuam em função própria de fiscalização do manejo adequado do recurso público, um na condição de contador e outro na condição de controlador interno. Anota-se ainda sobre isso que, em simples pesquisa realizada no site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pode-se identificar que o Poder Legislativo integra a listagem de municípios que aderiram ao programa Parlamento Jovem Minas 2020, pressupondo que, para tanto, tenham realizado as prévias e necessárias deliberações com a consequente adequações pertinentes. Ao consultar o site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, observa-se que o aludido programa apresenta conteúdo delimitado, inclusive com disponibilização de material de apoio, programação estabelecida em calendário próprio e também com regulamento geral para a consecução das atividades. Sobre isso, malgrado, os representantes aduzem que o representado Leandro, na condição de coordenador do projeto, seja o único responsável por executá-lo. Entende-se que tal questão deve ser única e exclusivamente dirimida internamente pelo Poder Legislativo, eis que dotado de autonomia administrativa. Ademais, não se tem referência na representação que o representado tenha impedido a participação de outros vereadores que, de forma ajustada à temática proposta pelo projeto, tenham se disposto a participar. Ao contrário da cópia do requerimento número 8 de 2018, assinado pelo vereador Leandro de Souza Carvalho, em que se requer a adesão da Câmara ao projeto, coloca-se a oportunidade de todos os vereadores participarem. O mesmo raciocínio em relação à existência de processo seletivo ou critério para ingresso no projeto, uma vez que, pelo que se nota, inexiste qualquer exigência ou requisito para participação, basta manifestação de interesse do jovem ou do adolescente. De toda sorte, repisa-se, trata-se de questão a ser enfrentada interna corpores, sendo descabida uma prematura intervenção ministerial sob pena de afrontar o tão caro sistema de separação de poderes. Sob esse argumento, aliás, nada impede que as sugestões indicadas no denominado Ato Administrativo Revisional número 1 de 2020, carreado às folhas 36 e 41, sejam debatidos pela Câmara Municipal por seus destacados integrantes, sem distanciar-se da legalidade do ato e das normas regimentais aplicáveis à espécie. Neste recorte, portanto, compreende-se em relação a tais fatos, deve-se restringir de plano a apuração tão somente às despesas públicas em tese irregulares noticiadas pelos representantes. Por outro lado, alegam os noticiantes serem perseguidos pelos representados como forma de vingança às irregularidades indicadas. De modo geral, aduzem que os representados se utilizam de falas em sessões legislativas para constrangê-los e coagi-los, bem como apresentam requerimentos diversos dirigidos tanto à Casa Legislativa quanto ao Ministério Público, e também por utilizarem de jovens e adolescentes do Parlamento Jovem para cobrá-los. No que tange às falas e leituras de documentos públicos oriundos do Ministério Público por qualquer um dos representados, é da nossa conclusão de plano que a simples leitura de documentos públicos e falas realizadas por vereadores no exercício de seu cargo público estão acobertadas, ao menos em um primeiro momento, pela imunidade material, conferida pelo artigo 29, inciso 8 da Constituição da República. Sobre esse tema, cita-se, por exemplo, o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nos termos do disposto no artigo 29, 8 da Constituição Federal, o vereador goza de imunidade material relativa a seus votos, palavras e opiniões relativos ao exercício do mandato na circunscrição do município, não podendo sofrer penalidades em relação a tais atos. Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicados ao recursos voluntários TJMG, ação civil, remessa necessária. Nos termos do disposto no artigo 29, 8 da Constituição Federal, o vereador goza de imunidade material relativa a seus votos, palavras, opiniões relativos ao exercício do mandato na circunscrição do município não podendo sofrer penalidades em relação a tais fatos. Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicados os recursos voluntários. Além do mais, as falas transcritas, as folhas 6 e 14, trazem conteúdo íncito à função típica de atividade legislativa e fiscalizatória do Poder Legislativo, mantendo nítido o nexo funcional. Por esta razão, descabido qualquer controle na espécie sob pena de afrontar ao sistema de separação dos poderes, na medida em que se firmaria um tipo de censura às falas dos parlamentares municipais. Demais disso, essa problemática debatida pelos representados resultou ao final do regular processo na Resolução 178, de 16 de agosto de 2019, da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que institui o uso do sistema GPS, sensor de localizador e rastreador no veículo oficial do Poder Legislativo, conforme reportado no Inquérito Civil 03441900083, dígito 8, em trâmite nesta promotoria. Os mesmos argumentos devem ser lançados em relação aos requerimentos realizados pelos representados, independente de escrutínio de seus teores. Ao menos, pelo que foi apresentado, os requerimentos realizados estavam atrelados à função legislativa, seja como propósito de novos projetos de lei, na apresentação de solicitações ou no exercício da fiscalização da coisa pública. Em igual compreensão, também não se identifica a dita coação política e administrativa dos gestores da Câmara e do Poder Executivo na cobrança realizada por jovens e adolescentes integrantes do Parlamento Jovem. Dentro dos limites republicanos e constitucionais, o exercício do controle social por meio de constante e efetiva fiscalização popular vai ao encontro do que se espera de uma democracia participativa e deve ser enfrentada com bons olhos por qualquer agente público, ainda mais os representantes do povo. Trata-se de manifestação da cidadania e que cada vez mais deve ser incentivada, fomentando sempre um debate plural, democrático e respeitoso, ao conferir voz aos verdadeiros destinatários das políticas públicas. Destarte, uma administração pública dialógica e transparente, atenta aos anseios da sociedade e às necessidades de seus representantes, seus representados, consiste, antes de tudo, a uma garantia constitucional materializada na verdade ao que a doutrina convencionou de direito fundamental à boa administração. Na mesma lógica, não se vislumbra constrangimento ilegal o fato de os representantes solicitarem que o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste seja provido mediante concurso público. Tal solicitação, além de se tratar de questão intimamente relacionada à função típica de legislar e fiscalizar do cargo de vereador, também encontra nítido amparo legal, cuja compreensão jurídica adianta-se também comungamos. Afinal, em análise superficial das atribuições que se espera de um controlador interno, parece-nos versar ativamente de caráter eminentemente fiscalizadora, o que não justificaria, a priori, atribuição de direção, chefia ou assessoramento para configurar a possibilidade de cargo em comissão, como reclama o artigo 37, inciso 2º, da Constituição da República. A propósito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, recentemente assim reconheceu ao julgar precedente uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. Veja, emenda direito constitucional, administrativo e processual, ação direta de inconstitucionalidade, controlador interno e diretor contábil, ofensa ao disposto nos artigos 21, parágrafo 1º e 23 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Burla o princípio do concurso público, a ausência de atributos de direção, chefia ou assessoramento e relação de fidúcia com o agente público nomeador, modulação dos efeitos, representação julgada procedente. O artigo 21, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais, simétrico ao artigo 37, inciso 5, da Constituição da República, estabelece como regra o princípio do concurso público para investidura em cargo e empregos públicos, sendo corolário do princípio da impessoalidade e da isonomia, excepcionando os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração com atribuições de direito, chefia e assessoramento, que exigem relação de fidúcia entre o ocupante do posto e aquele que o nomeia, seja por qualificação pessoal, seja pela pertinência com a função a ser desempenhada. No que diz respeito aos cargos de controlador interno e diretor contábil, nota-se de sua descrição tratar-se de funções meramente burocráticas e de execução rotineira, não indicando o estabelecimento do necessário requisito de confiança a ensejar a inconstitucionalidade material das normas correlatas. Inconstitucionalidade, cargos comissionados, município São Gonçalo de Abaeté. É uma jurisprudência. Diante da descrição legal das atribuições do cargo em comissão de direção, que comporta a relação de confiança para o desempenho de funções junto à Câmara Municipal de São Gonçalo de Abaeté, é de se rejeitar a apresentação de inconstitucionalidade fundada na incompatibilidade daquelas funções com o artigo 23 da CEMG, ação direta de inconstitucionalidade. A respeito disso, por ser dever de ofício, mostra-se prudente que ainda nesta via se angarie informações a respeito da lei de regência do cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, com o objetivo de identificar suas atribuições e a sua compatibilidade com a forma de ingresso por meio de livre nomeação, a partir do parâmetro de controle acima referido. De outra banda, os representantes aduzem que a representada Thalita coagiu os servidores do Legislativo para conseguir informações privilegiadas de forma irregular, referindo-se duas situações, uma envolvendo a servidora comissionada Rosilene e a outra servidora efetiva Gislaine. Em relação a isso, embora se espere sempre uma atuação pautada em temperança e cordialidade, as ações imputadas à vereadora foram circunscritas no átrio do Poder Legislativo e em decorrência do exercício do cargo, de modo que, a nosso ver, caberia um primeiro momento, e caso fossem, serem apurados pelo próprio ente, ainda mais que, de plano, as citadas servidoras envolvidas sequer quiseram registrar a situação perante as chefias imediatas. Neste contexto, também não se pode atribuir aos representados as razões de exoneração de servidores comissionados, cuja natureza do cargo impede qualquer reconhecimento de estabilidade na função, ao ponto, inclusive, de dispensar motivação para que isso ocorra. Neste sentido, destaca-se: emenda, ação originária de mandato de segurança, funcionário público estadual efetivo, cargo em comissão, afastamento provisório. 1. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração e destinado a funções que exigem relações de confiança entre a autoridade nomeante e o funcionário nomeado. Portanto, seus ocupantes não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerado a qualquer momento de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 3. O afastamento provisório decorrente de ordem judicial não impede a exoneração funcionário do cargo comissionado e a perda da gratificação respectiva. 4. Segurança denegada. TJMG, mandato de segurança. De outro norte, as questões de natureza eminentemente pessoais da representada Thalita, noticiadas pelos representantes, em nada tocam a atribuição ministerial, não havendo-se falar em investigação nesse sentido. Na mesma esteira, os fatos relacionados no REDS 2019-011-4749-13, dígito 001, deverão ser objeto em apuração criminal própria e específica, uma vez preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, delimitados citados recortes e pontuado tudo aquilo que será objeto de levantamento de informações preliminares, com fundamento no artigo 3º, parágrafo único da Resolução número 174-17, CNMP, e artigo 7º da Resolução Conjunta, PGJ-CGMP número 3, de 2009, determino à senhora oficial as seguintes providências. 1. Certifique-se o conteúdo da mídia de folha 65. 2. Oficie-se à Câmara Municipal de Limeira do Oeste, na pessoa do seu presidente, solicitando-lhe no prazo de 20 dias a seguir as seguintes informações e documentos relacionados. 1. Em relação às despesas públicas referentes aos requerimentos número 17 de 2017, 61 de 2019 e 9 de 2017, todos de lavra do vereador Leandro de Souza Carvalho, encaminhe as respectivas notas de empenho, ato de liquidação e ordem de pagamento. Informe se a execução do projeto Parlamento Jovem demandou recursos públicos desde a sua adesão pelo Poder Legislativo local. Em caso positivo, indique os valores dispensados e a dotação orçamentária utilizada para o pagamento, bem como se houve efetiva e regular liquidação das despesas referentes, com certificação da prestação do serviço ou entrega do produto. 3. Encaminhe cópia do ato normativo que estabelece a criação do cargo de controle interno, bem como estabelece suas atribuições. Instrua a missiva com cópia deste despacho dos requerimentos acima citados. 3. Retorne-se concluso com a resposta ou decorrido do prazo para tanto. 4. Cumpra-se com os requisitos necessários no SRU. Iturama, 7 de agosto de 2020, Roberto Carlos Alves de Oliveira Júnior, promotor de justiça substituto.
Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores, solicito à primeira secretária que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo escrito para a tribuna livre, encerro o expediente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos e pareceres em pauta.
Projeto de resolução número 5, de 13 de outubro de 2020. Remaneja dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Limeira do Oeste no exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de resolução 5 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto de resolução número 5, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente, suplente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. E Leandro de Souza Carvalho, relator suplente. E eu não havia lido os membros da Comissão de Legislação e Justiça. É o Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator.
Algum vereador deseja manifestar sobre a matéria em pauta? Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de resolução número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Não havendo ordem do dia, deixo aberta a palavra aos vereadores que desejam se manifestarem. Com a palavra, William Bosa, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores, ouvintes da rádio e as pessoas que acompanham a gente pelo Facebook. Ser bem breve aqui, só parabenizar aí pelo dia do professor. Deixar aqui meu parabéns pelo trabalho, pela educação que vocês passam aí para toda a nossa população geral no Brasil aí. É a profissão de todas as profissões. Vocês ficam aí, meu grande abraço e parabéns aí pelo dia de vocês. Bom dia, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leandro, por 5 minutos.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar os demais vereadores e ouvintes. E peço a palavra para falar da importância do professor. Ser professor, a gente sabe que é ajudar a escrever a história de um futuro. Então aqui, quero dar os parabéns a essa importante profissão, onde sabemos, principalmente nesse momento de pandemia agora, temos o exemplo em casa de quão importante é essa profissão de ensinar. Então, fica aqui os meus parabéns, o meu abraço e desejo bênçãos nessa profissão tão iluminada e tão importante para o futuro do nosso país e do mundo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes, por 5 minutos.
Caro presidente, bom dia. Em seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, as pessoas que estão nos ouvindo através das redes sociais, assistindo e ouvindo através da rádio. Bom dia a todos. Quero também parabenizar os professores que têm a missão de educar, de ensinar, de ser um segundo pai. E é o alicerce para a vida de todos nós, todas as nossas profissões, primeiramente passando pelos professores. Parabéns, em nome da minha esposa Eliane Biasi, que é professora, diretora da escola estadual, que é um exemplo de professora e transformou aquela escola lá com o seu trabalho, só espelha coisas boas. Os professores também da rede municipal, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, ilumine todos vocês, que continue com força, garra, que dê sabedoria para ensinar e passar o bom exemplo para os seus alunos. E, para encerrar, eu quero dizer a vocês que o professor é a única profissão que até hoje nenhuma máquina do futuro conseguiu substituir o professor. Parabéns a vocês e fiquem todos com Deus.
Com a palavra, vereador Sérgio Garcia, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, vereadora. Cumprimento também os servidores desta casa, ouvintes da Rádio Viva Voz FM, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quero também manifestar os meus parabéns a todos os professores pelo seu dia de hoje e dizer que a profissão de professor, ela é, além de ser a única profissão das profissões, que todo profissional é oriundo da profissão que vem da profissão de professor. Professor é que ensina todas as profissões, né? Então, eu quero mais uma vez parabenizar os professores, desejar todas as bênçãos e proteção aos professores. Meus parabéns. Presidente, eu queria também parabenizar o prefeito por umas indicações que eu fiz para que ele fizesse uns retoques ali perto do bosque, na Maranhão com a Ailson Zanuto e na Paraná também com a Ailson Zanuto. E ele fez esses retoques naquelas curvas lá, recolhendo mais um pouco para que os caminhões e carros que passassem ali não subissem na calçada. E já recuperou, já asfaltou. E também aquela travessa entre a Maranhão com a Paraná, ao lado da casa do Jair ali, que era os proprietários de terreno ali, almejava que fosse asfaltado aquele pedacinho ali. E graças a Deus, ele ouviu, asfaltou, já estão usando lá aquela ruazinha. Meus parabéns também ao prefeito. Meu muito obrigado e um bom dia a todos.
Com a palavra, vereador Éder, por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa, em especial a toda a população, aos nossos ouvintes, né? E hoje, uma data especial para todos nós, comemorar o Dia do Professor. Celebrando a importância dos profissionais da educação que auxiliam na formação das pessoas, o professor. Hoje, as homenagens àqueles que dedicam a sua vida a construir um futuro melhor e reafirmamos o nosso compromisso para com a valorização dessa categoria indispensável na formação de cada cidadão. Feliz o Dia do Professor, todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento. Conte sempre conosco. Parabéns a todos por essa dedicação. Um grande abraço.
Com a palavra, vereador Paulo César Corquês, por 5 minutos.
Senhor presidente, em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, ouvintes da Viva Voz FM. Dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje, né, para poder parabenizar os nossos professores de todas os dias que estão ali com os nossos filhos, né, sempre ensinando com carinho, com habilidade e com amor aquilo que faz. Então, agradecer por tudo que os professores já fizeram por mim e agora estão fazendo pelos meus filhos, né, que o professor, a gente quando manda um filho para a escola, né, tem certeza que está bem cuidado e está ali recebendo os ensinamentos. Quero agradecer, né, todos eles, né, não vou falar nome de nenhum, porque às vezes a gente esquece. Mas ali, enfim, para os professores ali da APAE, da rede municipal, da rede estadual, né, que sempre trabalha com amor naquilo que faz. Então, quero parabenizar pelo Dia dos Professores e dizer que o Paulinho Cortez está sempre à disposição no que for preciso para essa categoria, como sempre estive. Meu muito obrigado, senhor presidente, e essas são minhas palavras.
Com a palavra, Thalita Ferrari, por 5 minutos.
Bom dia a todos. Como todos os outros colegas vereadores já disseram, né, professor é uma profissão, para mim, invejável, né, que traz para a gente, além de conhecimento, ensinamentos para a vida. Eu tenho muita gratidão pelos meus professores. O Paulinho citou, mas eu vou citar o nome de alguns que fizeram parte, assim, da minha vida escolar, que é a Zilma, o Jovair, a professora Eunice, a Elizabeth, a professora Marina, o Geraldo. Então, assim, me desculpe os que eu esqueci, mas o que está em mente agora são esses. Que, assim, que eu tenho conhecimento, o professor Milton, né? Eu tenho hoje conhecimentos na minha bagagem que foram adquiridos aqui na Escola Isoldino. Eu sempre estudei na Escola Isoldino, não estudei em outra escola. Então, agradecer a professora Yara, que é professora do Otávio, né, que tem assim, se dedicado muito a ele. E isso assim, deixa a gente com um carinho muito grande por essa dedicação. E as outras professoras também que já deram aulas para os meus filhos. Então, o meu abraço a cada professor e que trata, né, sua profissão com muita dedicação. Eu queria dizer, né, já estou quase terminando meu mandato, não me candidatei novamente, mas eu gostaria de deixar algumas coisas claras para a população. Né, como vocês viram, pelo documento que eu li aqui, os servidores Weaver Covise, Alexander Covise e o Tonzinho, controlador interno, foram até o Ministério Público fazer uma denúncia contra o vereador Leandro e eu. Aí eu acho engraçado, porque quando teve várias denúncias sobre compras aqui da Câmara, sobre creme de leite, rodinho de pia, e tudo isso passa no setor deles, porque o contador da Câmara e o controle interno é a chave total, todos os gastos passam por eles. Isso eles não foram no Ministério Público denunciar, não. Né? Quando faziam as manobras para sobrar dinheiro para fazer festa, para fazer isso, para fazer aquilo, que isso já vem de anos e de mandatos, eu nem sei desde quando vem. Quando os relatórios do carro eram mentirosos, como eu já disse, quando o carro estava em Fernandópolis, o relatório dele estava em Frutal. Isso eles não denunciaram, não. Isso eles não denunciaram. Aí o funcionário Weaver fala que eu tenho uma personalidade instável. Não, eu não tenho uma personalidade instável. Eu tenho uma personalidade firme com o que eu acho correto. Porque nunca teve um vereador que entrou aqui dentro dessa Câmara Municipal e fez o que eu fiz e enfrentou o que eu enfrentei aqui. Nunca teve. Tá? Eu desmascarei coisas aqui que a população não sabia. Hoje a população sabe. Hoje a população tem condição de avaliar o que é uma Câmara Municipal. Porque antes de eu ser vereadora, eu não tinha essa noção, não. Hoje eu sei o que é essa Câmara Municipal. E esse foi um dos motivos que me desmotivou a continuar. Sobre a funcionária Rosilene, eu sempre tive em mente que eles mandaram ela embora, porque um dia ela me falou que ela nunca tinha comido marmita, porque foi falado em justificativa aqui, que ela comia marmita quando teve velórios, que 2017 teve muito velório aqui na Câmara. E aí falaram que era para os funcionários que ficavam aqui nos velórios. E a Rose me falou que nunca comeu uma marmita. E isso foi falado aqui, ela foi demitida. uma funcionária de mais de 6 anos, uma funcionária exemplar aqui dentro. Tudo bem que é um cargo de comissão, que não precisa dar satisfação para mandar embora, mas ela foi mandada por isso. Ela foi mandada embora por isso, injustamente. Uma funcionária boa, uma funcionária ótima. Infelizmente, eu prejudiquei ela. Sem querer prejudicar, eu prejudiquei. Sobre a funcionária Gislaine, o dia que eu pedi, eu não maltratei a Gislaine aqui dentro, não. Eu vi que o final do mandato do Paulinho Cortez, dia 31 de dezembro, no começo do ano de 2018, eu vi que tinha comprado uma mesa no dia 31 de dezembro, fechando o mandato, tinha uma nota fiscal, que eu vi no site, que eu sei procurar. E eu pedi, eu estranhando o valor da mesa, que agora eu não estou me recordando, mas eu acho que era R$4.000, eu pedi para a Gislaine ir comigo na sala olhar a mesa. Eu não desrespeitei funcionário aqui dentro, não. Eu fiz o meu papel aqui, que é de fiscalizar. Eu cumpri o meu papel aqui dentro dessa Câmara Municipal. Se os funcionários gostaram ou não gostaram, o problema é deles. Mas o que eu propus para a população, eu cumpri aqui dentro. O que eu propus, honestidade para a população, eu cumpri. E quem deveria ser os fiscais do Poder Legislativo, que é o contador e que é o controle interno, pelo que eu estou vendo, não estão fazendo esse papel. Sou contra, sim, o controle interno ser um cargo comissionado. Por quê? O que é um cargo comissionado? O cargo comissionado ele é contratado pelo presidente que está em exercício. E aí, eu vou fiscalizar o que o meu presidente está fazendo de errado? Ou eu vou ficar quieto, porque eu vou ganhar... Se eu fiscalizar, eu vou ser mandado embora. Não vai se manter no cargo. Se for fazer a coisa certa, do jeito que vinha na Câmara Municipal aqui, não ficava no cargo. Não ficava. E pelo que tem os rumores aí, que eu não provo, mas que tem os rumores, um dos das chaves de promessa de presidência, de voltar para a presidência, é manter o cargo de controle interno, putõezinho. Entendeu? Então, se gostaram de mim ou não gostaram, o que eu prometi para a população aqui dentro da Câmara Municipal, eu cumpri. Né? Sei que sou uma vereadora que cumpriu o que... E aí, o que, que eles fazem? Eles fazem ataque ao vereador Leandro no programa Parlamento Jovem. Eles estão esquecendo que o Leandro encaminhou muito jovem aqui dentro, que o programa Parlamento Jovem é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido. Tira o aluno da rua, tira o jovem da rua para vir aprender coisa boa. Aí eles querem atacar o Leandro por causa disso? Porque o Leandro denunciou coisa errada de câmara lá no Ministério Público? Vai procurar o que fazer. Defende o dinheiro público. Por que não defende o dinheiro público igual está atacando eu e o Leandro? Por quê? Porque já vem de anos, né? Já vem a roda, já vem rodando errada, já vem rodando torta há muitos anos. Então, eu acabei sim com as festinhas, eu acabei com os passeios de shopping, em carro, eu acabei com muita coisa aqui dentro dessa Câmara. Eu espero que os próximos vereadores que foram eleitos aqui, que continuem do jeito que está agora. Né? Eu não vou estar aqui para estar fiscalizando, mas eu tenho fé em Deus que a população vai escolher pessoas boas para estar aqui dentro. Tenho fé em Deus que as pessoas que entrarem aqui vai ser por amor ao cargo. Porque eu vi vereador aqui falar que ninguém vive com R$ 1.700 por mês e não quis abaixar o salário do vereador. Por quê? Porque quer ficar vivendo com R$ 4.400. Pergunta qual aqui que votou a favor de diminuir salário? Votou a favor do município? Ninguém votou. Porque quer continuar na mamata dos R$ 4.400 por mês. Se tivesse querendo defender o município, falava, vamos trabalhar por um salário mínimo. Tinha todo mundo dado a mão e economizado para o município. Mas não quer, não. Então é isso. Hoje a população tem a oportunidade de saber um pouco sobre o andamento dessa Câmara Municipal, que era coisa que eu nem imaginava que era assim. Eu não imaginava. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente e eu optei por não participar da campanha porque eu não quero mais viver esse mundinho de Câmara Municipal. Porque eu sei que aqui não vai mudar, né? Vai mudar o controle interno. Se Deus quiser, vai ter concurso. Né? Se o Tonzinho for merecedor de passar no cargo, não tenho nada contra ele, que ele estude e passe no cargo, mas que não fique um cargo na mão do presidente. É só isso que eu tenho a dizer, meu muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu quero aqui estender os meus abraços aí, todos os professores, né? Que eu tenho
o professor como o meu segundo pai, né? Uma profissão aí que leva o conhecimento em todas as coisas, de tudo, né? O aprendizado, ele vem de berço, né? Começa do pai, mas o segundo aprendizado é o professor. Então, o meu abraço aí, eu quero aqui estender um abraço, talvez não foi lembrado pela Thalita, né? Que a mãe dela foi a minha professora, né? E ela, talvez, por emoção, não lembrou da mãe, né? É uma pessoa que hoje está aí, não está podendo exercer a sua função, mas o meu carinho a ela, que foi minha professora também.
Japão, me desculpa, assim, minha mãe não foi minha professora, eu não tive essa felicidade, né, da minha mãe ter dado aula para mim. Como ela era muito brava comigo, ela sempre falava para a direção, não coloca a Thalita na sala que eu vou lecionar. Então, minha mãe nunca foi professora, mas é merecedora de um abraço assim, muito grande. Minha mãe batalhou a vida inteira dela, ela doou para a educação. Hoje ela se encontra assim, doente, mas ela cumpriu um papel muito bonito. Sempre foi muito responsável e sempre teve muito amor à profissão dela. Obrigado, viu, Japão?
Eu quero também falar aqui de um ofício, né, que eu fiz ao executivo, a solicitação de dois banheiros na praça do Bosque, onde hoje tem um fluxo muito grande de pessoas e não tem um banheiro público, né? A gente vê ali essa demanda, tem dois banheiros ali na academia, mas são fechados no período noturno, né? E também dois bebedouros, um na Praça Central e outro ali. Para estar, vamos supor, a feira livre, né? É um fluxo muito grande aos domingos e não tem ali um bebedouro, né? Então, essa indicação foi feita no primeiro ano meu de mandato, do bebedouro na Praça Central, e agora achei de colocar também na outra, né? Também fiz um ofício aí, pedindo ao senhor prefeito a questão de insumos aí para a pandemia, né? Que a gente já viu um projeto em outra cidade, na cidade lá no Rio Grande do Sul, chamada Cristal, onde foi feita uma licitação e o prefeito imunizou toda a população, né? E teve grandes avanços aí, teve pandemia, mas não com morte, né? A pessoa estavam preparados com remédios aí para aumentar a imunidade, né? Então, mandei esse ofício, né? Cabe ao executivo adotar essas medidas, porque eu acho que o povo não pode parar. Nós estamos em um país, pode dizer, que já esgotaram todas as fontes, suas riquezas, em prol dessa pandemia também. E eu vejo que essa pandemia, ela ainda continua, né? Então, nosso município é um município que, graças a Deus, se arrecada bem, tem dinheiro, né? Então, cabe aí ao executivo tomar essas medidas. Para quê? Para que as pessoas venha trabalhar. E as pessoas que estão no risco, aí, os diabéticos, as pessoas de faixa etária, né, possa estar imunizado aí, né? Então, cabe aí o meu esclarecimento ao executivo, né? Eu quero aqui também estender o meu abraço ao Alex Crovis, que hoje é aniversariante, né, dessa casa, funcionário público. Eu gostaria, Alex, de vir cá para nós cantar um parabéns para você. Depois, Alex, da reunião, tá bom?
Japão, eu só queria corrigir uma coisa que eu falei errado, se você me permitir.
Pode.
Eu falei que nenhum vereador votou a favor da redução salarial. Eu queria corrigir que o único vereador que votou comigo foi o vereador Leandro. Para a redução, porque eu falei todos, né, Leandro? Nenhum vereador votou a favor. O Leandro foi o único vereador que votou a favor da redução salarial do vereador aqui. Muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço pelas presenças de todos, convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 20ª reunião ordinária que será realizada no dia 5 de novembro de 2020, às 9 horas. A reunião foi encerrada às 11 horas e 6 minutos. Um bom dia a todos.